Bom dia, 27 de março, terça-feira. O Notícias Agrícolas está abrindo a sua programação aqui para o senhor e a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos abrir a programação com uma entrevista ao vivo, como sempre, agora para falar da cana, do setor sucroenergético. O grupo Machotal, há mais de 40 anos instalado na região de Conquista, ali por volta, perto do Triângulo Mineiro, é tradicional em várias culturas, manejo de gado leiteiro, soja, milho, e também há mais de 30 anos na cana. Mas essa é a notícia mais, digamos, triste no momento. O grupo está deixando a cana depois de muito tempo tentando reverter uma situação que Jonathan Mar, diretor executivo do grupo, na segunda geração da família que cuida da propriedade, vai nos contar então um pouquinho por que dessa decisão que está pegando todo mundo de surpresa no mercado, aí dada a referência que o grupo tem em praticamente todas as culturas onde está presente e naturalmente na cana. Bom dia, Jonadan, seja bem-vindo.
Bom dia, Giovanni. Tudo bem? Aos amigos da Notícias Agrícola.
Perfeito. Jonadan, então explica para a gente aí como que foi tomada essa decisão, como ela foi sendo maturada ao longo do período e o que que vocês do grupo, o corpo executivo, chegou à conclusão que não vai ter mais cana nova, vai arrancar o que tem e pronto.
Bem, nós estamos na atividade da cana desde 1978. Então, são 39 anos de história na cana-de-açúcar. E nos últimos 5 anos, na verdade, começou até um pouco mais cedo, desde 2001 para 2002, nós começamos a reavaliar. Aliás, desde 2011, 2012, 6 anos atrás, a gente começou a reavaliar essa atividade de cana, que ao longo dessas décadas que nós trabalhamos, sempre foi uma cultura importante e é uma cultura muito importante para nós e para a nossa região. E para todo o Brasil, certamente. Mas avaliando, principalmente nesses últimos, um cenário desses últimos 5, 6 anos, nós tivemos que tomar uma decisão pesada, uma decisão muito séria, se nós continuaríamos ou não investindo na cana-de-açúcar. Haja visto que investimento em cana-de-açúcar ele é anual, né? O plantio de cana, uma reforma de cana é um investimento. Então a gente tem que avaliar investimento anualmente, para continuar na atividade da cana. E um dos pontos que pesou, são 3 pontos que nos levam a uma decisão muito importante, que é a descontinuidade na atividade da cana. A primeira delas, eu acredito que é mais importante, é a visão estratégica, no aspecto macroeconômico, de longo prazo, da inserção da cana-de-açúcar na nossa atividade, em relação à perspectiva que nós temos. Em relação a como que a cana-de-açúcar está inserida no contexto nacional e mesmo mundial. Nós percebemos que a cana-de-açúcar não foi nos últimos 5, 6 anos apenas. Eu diria que ultrapassou os últimos 10 anos. Ela deixou de ser algo prioritário para realmente a política sucroenergética do país. Muito bem, havia grandes incentivos, né, mas infelizmente hoje nós entendemos a razão, inclusive política, né, do caso da Petrobras, etc., a questão da energia de combustíveis fósseis, a descoberta do pré-sal. E é claro que isso, o setor sucroenergético perdeu a sua força estratégica no país. E para nós isso foi muito relevante, porque a gente produz cana para gerar produção de açúcar na usina e, sem dúvida, produção de etanol. Mas uma outra produção importante, que é importante para o país, por parte das usinas, é a cogeração de energia. E nós vimos que um pleito nosso de anos, eu diria que superando décadas já, inclusive, de que era justo, seria justo e é plenamente justo esse pleito de que nós, produtores rurais, também tivéssemos uma participação na remuneração da cana em relação à cogeração de energia, e não meramente ficarmos à mercê de preços de etanol, mercado interno, mercado externo, hidratado ou anidro, ou meramente à mercê do açúcar, né, que é produzido na usina, açúcar mercado interno, açúcar mercado externo, enfim, todos os açúcares que compõem a cesta para a composição do preço no Consecana.
Jonathan, deixa eu fazer um parênteses aqui para os nossos amigos acompanharem melhor. Vamos deixar de lado um pouquinho a questão da cogeração de energia. Falamos do etanol. Uma política de longo prazo, como você disse, realmente não tinha, né? O setor estava totalmente, principalmente com a crise dos últimos 2 anos atrás, aí, mais acentuadamente até 2016, né? De todo modo, agora nós temos o Renovabil. O Renovabil, ele prevê que o campo vai ser redimensionado para atingir as exigências de mais etanol com uma cana mais sustentável, revertendo para o próprio produtor também uma chamada premiação que as distribuidoras seriam obrigadas a comprar através dos certificados de biocombustíveis. Pois bem, olhando em perspectiva à frente, mesmo assim o Grupo Mar decidiu que não vale a pena esperar ou o período de crise acumulou bastante e o Renovabil chegou tarde demais.
Exatamente. O Renovabil para nós chegou tarde demais. E não, mesmo se chegasse até um pouco tempo atrás, as ações no campo, as ações efetivas e práticas, elas não coadunam com as políticas que estão sendo adotadas. Não é? A gente vê agora, ao mesmo tempo que está sendo lançado Renova Bio, a gente vê aí o nível de importação do etanol americano, né, dos Estados Unidos, né, a maneira com que está entrando. E então a gente percebe, uma coisa é o que se fala, uma outra coisa é o que se faz. Né? Então isso no setor sucro-coleiro, nós sabemos, nós já vivemos há anos esse abandono, né, por parte de uma política estratégica, inclusive de segurança por parte do país. Né? Então para nós chegou bastante tarde e a gente vê que se nós dependermos de boas relações, como nós sempre tivemos e temos mesmo com usinas, mas não depende apenas de usina, mas depende de todo o sistema se estruturar para isso, a questão de como mudar um pouco essas relações entre o fornecedor. Aliás, uma palavra que eu, na verdade, eu diria, não só não gosto, como abomino essa palavra, a fornecedor de cana. Né? Nós somos produtores de cana. O produtor tem que ser tratado como produtor, como um parceiro, e não meramente um fornecedor. Né? Então, nós temos que ser mais participativos. Hoje nós não temos como participar de uma negociação. Nós somos obrigados a receber o preço que nos é imposto. Assim como os usinas, bem, pode falar, não, ela também não pode decidir o preço que ela paga, porque ela depende do preço do etanol, depende do preço de açúcar, mas só que a estratégia cada usina faz, cada usineiro faz. Né? Então, e para nós, cabe apenas entregar a cana. Então, é uma relação... Uma relação, eu diria, desde o tempo da colônia, uma relação crítica que eu tenho, uma crítica que eu faço, que ao longo de décadas nunca se modernizou e, infelizmente, não vemos perspectiva de se modernizar uma relação tão importante entre produtor e indústria.
Jonathan, nós temos, então, hoje o Grupo Mar vai colher o que exatamente, qual o tamanho de área que vai ser colhido em 2018 para zerar a área de cana de vocês?
Na verdade, é o seguinte, nós não renovamos a cana já há 5 anos, quase 6 anos, aliás, que nós não renovamos cana. Então, o resíduo que nós tínhamos de cana, exatamente, era aquele resíduo de 400 hectares. Então, para esse ano, serão zero de produção de cana. Então, esse ano já não teremos mais a produção de cana. Uhum. Então, a última safra foi aquela de 400 hectares.
Ah, perfeito. E isso daí, há 5, 6 anos atrás, estava na faixa de quantos?
1.000 hectares. Nós éramos um dos maiores produtores de cana da região, mesmo da usina. E eu não estou criticando a usina de maneira alguma, a usina sempre foi parceira nossa, uma boa usina que nos atende, que a gente tem uma boa relação, mas eu falo assim, do sistema hoje, né, que existe no Brasil, não é um sistema que se modernizou. Infelizmente, nós estamos ainda no mesmo sistema de décadas e não se modernizou em nada, nada, a relação entre produtor e indústria, e muito menos a relação entre indústria e o mercado internacional, o mercado também, o que existe no mundo, né, hoje, para a questão estratégica.
O Jornada...
É energia. Energia hoje é a questão de... As guerras existem por causa de energia. E as coisas têm que modernizar, têm que ser modernizadas.
É, de todo, olhando friamente, também tem a questão do balanço da empresa. Quer dizer, claro. Não é só o fato de olhar estrategicamente, mas olhar o curto prazo. No curto prazo, as operações com a cana, ao longo até dessa última safra, elas eram deficitárias, elas estavam apenas empatando, ou... Naturalmente que por uma escala necessária para o tamanho do grupo, era muito pouco o que a cana estava gerando de receita. Vamos tentar ser um pouco mais específico para a gente poder entender, inclusive para prestar serviço para outros companheiros seus que os escutam.
Muito bem, eu falei exatamente os três pontos. Quer dizer, eu vou falar os três pontos. Um já falei. O segundo ponto, que é exatamente essa parte econômica e financeira, nós tínhamos escala, 2 mil hectares de cana, dava uma escala bastante razoável, né, pelo menos de uma operação com máquina, com colhedor mecânico, que nós fomos os pioneiros com colheita mecanizada aqui, na região do Triângulo Mineiro. E cana, a gente nunca pode mensurá-la apenas em uma safra. Né, no mínimo cinco a seis safras num ciclo de cana. E eu posso dizer que num ciclo, realmente elas foram bastante interessantes. Dois anos talvez bons, dois anos medianos, talvez um ou dois não tão bons, né, de prejuízo. Mas não é uma questão, então, de avaliarmos que se a cana deu prejuízo, não, ela deu lucro para nós momentos. Outros momentos nós empatamos e outro momento nós tivemos realmente problemas de déficit operacional, de prejuízo. No último ano, a safra 2016-17, ela foi um ano positivo para nós, não é? E a safra 17-18 já foi um ano um pouco mais, um pouco não tão favorável. A safra 18-19, que está começando, ela também acredito que não vai ser tão favorável para o produtor, né? Já vista os valores do ATR atuais. Muito bem, se nós olharmos aos longos 39 anos, eu diria que, para nós, o saldo foi positivo, né? Foi muito bom, nós crescemos durante esse período da cana, valeu bastante. Mas por que tomamos essa decisão, então, de interromper uma atividade? Então, aí entra o segundo fator, né? A necessidade de altos investimentos. Essa atividade gerou caixa para nós, permitiu-nos investir ao longo dos anos, crescemos até 2 mil hectares, né, para produzirmos aí 140, 150 mil toneladas por ano. E nós estamos hoje com a dificuldade cada vez maior do produtor rural, pelo fato de sermos produtores de cana, o nosso rating, né, a nossa classificação de risco, junto aos órgãos de crédito, junto aos bancos, o fato de sermos produtores de cana, nós temos hoje dificuldade de acesso a crédito. Então, seja para investimento, seja para custeio, certo? E essa dificuldade de acesso ao crédito nos deixa numa situação muito dependente de utilizar capital próprio, né? E utilizar capital próprio para investimentos anuais, aí entra o terceiro problema da atividade que eu considero. É uma atividade que exige investimento anual. É diferente de uma atividade de grãos, onde você tem que investir eventualmente numa troca de equipamentos, uma colhedora, uma plantadeira, etc., ao passo que cana de açúcar, o plantio de cana, a reforma de cana anual é já um investimento e está pesadíssimo. O segundo, a alta necessidade de troca de equipamentos e máquinas, pelo alto nível de desgaste, seja de colhedora, de plantadora, seja de transportes, tratores, pelo alto nível de desgaste, trabalhando 24 horas por dia. Então, a necessidade, o custo fixo nosso ficou muito elevado, porque exige uma necessidade de operação também 24 horas por dia, durante todos os dias da safra que a usina trabalha, para manter uma linearidade de entrega. Então, a proporção entre custo fixo, custo variável e geração de caixa faz com que hoje a escala necessária, Giovanni, seja muito maior. Então, nós vimos que nós, com 100 mil, 120 mil, 150 mil toneladas, já não tínhamos escala suficiente para cobrir os custos fixos. Ou nós teríamos que passar por 200 mil, 300 mil, ou tomar uma decisão de parar com a atividade. Então, é a avaliação final. Produtor de cana hoje, com menos de 100 mil toneladas de cana, vou falar a verdade, dependendo do seu custo fixo, da condição que está administrativa, não será fácil se manter na atividade. Uhum. Porque exige-se cada vez escala maior, haja vista o produtor de cana autônomo, em que tem que trabalhar 24 horas por dia durante todos os dias de safra da usina.
Uhum. E naturalmente também que para a necessidade do grupo, ainda que você comentou que os bancos não segregam o fato de que vocês também atuam em outras áreas, né? Ou seja, eles veem o Grupo Mar como um produtor de cana também, né? Exatamente, mas mesmo assim a necessidade que de um empreendimento gerar receita para todos os negócios de um grupo, né? Você tem que oxigenar, até porque está tudo interligado. A soja entrava nas suas reformas, né, Jonathan?
Olha só um absurdo que eu quero te pontuar e quem está nos ouvindo certamente vai entender. Eu, para comprar uma colhedora de cana, né, como produtor de cana, certo? A minha classificação em risco é muito elevada, então eu não teria acesso fácil a crédito. Agora, eu sendo prestador de serviço, eu comprar uma colhedora de cana para prestar serviço, desde que eu tenha um contrato com uma usina ou com alguém, aí eu consigo crédito. Por quê? Eu vou selecionar o crédito do pagamento do serviço como garantia para a compra da colhedora.
Perfeito.
Agora, produtor de cana, eu sou avaliado como de risco que talvez não tenha condição de pagar a colhedora de cana.
Perfeito. Para concluir, então, Jonathan, esses 400 hectares que foram retirados, que estava na faixa de 90, na última vez que nós conversamos, você falou em 90, 95 toneladas por hectare, que já era uma produtividade boa para o investimento alto.
Para uma cana já de número de safras elevado.
Outra coisa também que o grupo...
4, 5, 6 anos de idade.
Outra coisa também que o grupo é conhecido por trabalhar com plantio direto, né? E uma das vantagens que você via também na cana era isso. Então, para a gente finalizar, esses 400 hectares vai ser ampliado soja, milho, ou vai para outras culturas, por exemplo, de inverno também?
Toda a área de cana, os 2 mil hectares de cana, incluindo esses claro, esses 400, estão sendo voltados hoje para a cultura de grãos. Né? Grãos, soja, milho, grãos especiais, outras culturas também, produção de aveia, produção de trigo morisco, produção de culturas de cobertura, principalmente soja, claro, e também cereais como milho, como sorgo, como aveia e outras culturas aí.
Perfeito.
Então, voltamos à agricultura de culturas anuais.
Perfeito. Né? Você continua na soja, aumenta milho e entra em outras culturas de inverno.
A soja aumenta mais.
Perfeito.
E a liquidez da cultura, a gente percebe, é uma atividade que gera liquidez, né? Maior nível de liquidez.
Perfeito.
Atividade cana, não estou criticando, pelo contrário, eu passei 39 anos convivendo com ela, já trouxe muitas alegrias para nós. Gerou grandes resultados, passamos como qualquer atividade também em momentos difíceis com a atividade de cana, passamos também por soja, passamos também com pecuária, toda atividade é cíclica, não é? Mas esses pontos, esses três pontos que eu levantei, macroeconômico, em relação a custos fixos elevados e também em relação a nível de investimento permanente que a atividade exige, né? E tudo isso, então, nos levou a tomar a decisão de interrompermos, pelo menos momentaneamente, até quando, não sei, na atividade da cana-de-açúcar.
Perfeito, então. Jonathan, foi um prazer falar com você mais uma vez, mas independente da cana, o Notícias Agrícolas está presente também em todas as culturas e você vai continuar sendo sempre bem-vindo aqui, tá bom?
Continuarei de olho na cana, porque é uma atividade que temos experiência, temos vivência, tivemos muita alegria, como eu falei, e quem sabe uma hora a gente vendo a situação reverter, a gente possa voltar.
Ok, então. Muito bom dia para você, até uma próxima.
Obrigado, Giovanni, abraço para você também.
Outro.
Todos os ouvintes.
É o grupo Machotal, lá de Conquista, Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, infelizmente deixando a cana. Foi reduzindo área até chegar a 400 hectares, arrancou toda essa cana na última safra. E segundo o Jonathan Mar, um dos executivos do grupo, ele já na segunda geração, depois de 39 anos, ele lamenta sair da cana, mas na visão estratégica do grupo, a rentabilidade diante da rentabilidade da cana diante dessa dependência ainda do etanol e do açúcar sem ganhar na cogeração, a necessidade de investimentos altos, o risco de crédito ainda, segundo ele, alto para o canavieiro, enfim, mesmo olhando em perspectiva o Renovabil, infelizmente o grupo Machotal está deixando a cana. A vida segue. Obrigado, até já.